Irmãos, boa noite. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 23. Salmo número 23. Então, irmãos, nós vamos ler esse salmo, tá? Não estranhe, tá certo? Aí no primeiro versículo, quando eu for fazer a leitura, acrescentarei apenas uma conjunção que falta ao texto em português e que é chave, uma simples conjunção, duas palavras, na verdade, certo? Um verbo de ligação e uma conjunção que dão todo o sentido do texto, e eu não sei porquê foi omitido do texto em português, tá bom? Então não se preocupe que sua Bíblia, né, que ela está errada, ou minha versão é diferente, é só um acréscimo mesmo. No primeiro versículo, tá certo? Salmo 23, que nos diz assim: Salmo de Davi, o Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa noite e que o Senhor nos ilumine para que possamos entender a verdade desse texto tão conhecido, tão bonito, tão simples, mas com uma verdade que é facilmente esquecida. Então, Pai, abre o nosso coração, nosso entendimento e a nossa vida para que possamos entender o Senhor tanto como pastor, como a ovelha desse salmo. E é no nome de Cristo Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Crianças, eu acredito, tá certo? Quando você imagina a sua vida daqui para frente, tá certo? Seja a sua próxima turma de escola que vai começar, uma escola nova, talvez, que você venha estudar, ou pessoas, ou novos coleguinhas que você possa vir a conhecer. Pelo menos para mim, um momento sempre de expectativa era quem serão meus novos coleguinhas, quem eu vou conhecer de novo, quem vão ser as pessoas que vão estudar comigo, né? E aí você percebe que com o futuro, com o tempo, ou até olhando para você hoje, você pode até não lembrar das aulas que você teve com a sua tia lá na escola, mas eu tenho certeza que você lembra dos seus colegas. E essa memória você vai carregar para o resto da sua vida. O que esse salmo, crianças, nos ensina de uma maneira muito bonita, quando o Davi se olha para Deus como um pastor, é de que ele não está preocupado com um lugar, ele não está preocupado nem com como, mas o com quem. Ele sabe que aquele Deus vai estar com ele todos os dias da vida dele, não importa onde, na escola, no momento de problema, no momento de alegria, no momento de sofrimento, a tranquilidade dele é porque ele sabe que Deus vai estar com ele, vai ser o bom pastor que o protege dos perigos. Essa é a verdade, crianças, que se nós aprendemos ela desde cedo e nós conservarmos isso no nosso coração, nós vamos poder crescermos adultos ainda mais confiantes no Senhor. Tá bom? Então que Deus aplique essa palavra em seus corações. Irmãos, pregar no Salmo 23 não é uma tarefa fácil, não é, em hipótese alguma. Para mim, por um motivo pessoal, no meio do sermão que vai ser dito, mas pregar em textos que são muito, muito conhecidos, como o Salmo 23, ele sempre é um desafio para o pastor, tá certo? Por quê? Eu sei o Salmo 23 desde que eu tinha 7 anos de idade, de cor. Ou seja, na idade do meu filho, eu já sabia o Salmo 23 de cor. Tudo bem que foi para ganhar uma caixa de chocolate. O fato é que eu sabia. E desde os 7, tá certo? Até hoje esse salmo me acompanha. Você pregar num texto tão querido como esse salmo é complicado, porque todos nós já entramos nele sabendo alguma coisa. Ele é muito icônico, tá certo? Então, o desafio que a gente tem como pastor não é apenas estar mexendo num ícone da Bíblia, tá certo? Mas também o outro. É de que exatamente porque ele é um texto tão conhecido e tão querido, eu como pastor, a tentação é inventar. Rapaz, todo mundo já sabe a cor desse texto, então eu tenho que tirar coelho da cartola aqui, eu tenho que falar de alguma coisa que ninguém nunca falou. Vou focar no cajado, vou focar no bordão, vou falar do Vale da Sombra da Morte. E não. Certo? Para mim, o grande desafio é exatamente pregar esse texto como ele deve ser pregado, em toda a sua simplicidade e ideia. O texto, ele basicamente tem uma ideia só, e é com essa ideia que eu vou segurar até o final. Como eu falei na introdução, o texto em português, ele tem um gravíssimo problema de tradução. Porque do jeito que está gravado na sua Bíblia, está escrito assim: o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Do jeito que ele está gravado aí, você pode pegar esse texto, tirá-lo de contexto, e você entender de que um cristão que tem Deus como pastor não vai ter necessidade de absolutamente nada. Se você ler o texto literalmente em português, isso é uma interpretação válida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, ou seja, quando você vê, baseado no texto em português, uma pessoa que prega e diz assim: olha, se você acredita no Senhor, não vai faltar comida para você, você não vai passar por problema, você não vai ter problema em canto nenhum, você não vai faltar dinheiro para você, não vai faltar marido, não vai faltar esposa. Tecnicamente, eu não posso nem corrigi-lo. Porque a leitura em português, só do versículo 1, lhe permite isso. Agora, leia como eu li: o Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Simplesmente acrescente isso no texto. E você vai ver do que é que Davi tem falado aqui. E como eu falei semana passada, minha ideia na exposição do Salmo 22, 23 e 24, semana que vem, é mostrar o aspecto da caminhada cristã. E eu acredito, meus irmãos, que esses três salmos, eles mostram o caminho de Cristo na cruz até a sua ressurreição no capítulo 24, do Salmo 24. Tá certo? E o Salmo 23, pastor, se encaixa onde, então? Porque da cruz ele foi sepultado e ressuscitou, então seria um pulo do 22 para o 24? Eu entendo, meus irmãos, que o Salmo 23 foi o salmo ao qual Cristo encontrou calma na cruz. E é isso que eu espero mostrar hoje à noite, como nós podemos entender essa mesma verdade, que eu acredito que Cristo viveu ali. Tá certo? Porque, meus irmãos, se nós lemos o Salmo como se deve, o Salmo só tem apenas uma ideia. E releia comigo do 1 ao 4, que é a metáfora do pastor. O Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Ele, Deus, me faz repousar em pastos verdejantes. Ele, Deus, leva-me para junto das águas de descanso. Ele, Deus, refrigera minha alma. Ele, Deus, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Deus, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi era pastor. É icônico você saber, como diz aí, que esse salmo é um salmo de Davi. Davi era pastor. Ele lembra então do seu ofício. Não temos como ter certeza dessa situação, mas os estudiosos chegam a um consenso que esse salmo foi escrito enquanto Davi fugia de Absalão. Então não era nem um pouco um contexto tranquilo. Talvez Davi estivesse exatamente no versículo 4, no Vale da Sombra da Morte. E aí Davi, rei, já no trono, perseguido agora pelo seu próprio filho. Ele se lembra então do seu ofício de pastor. E ele aplica a maior verdade de um pastor para a vida de uma ovelha. Que o pastor é com as ovelhas em toda e qualquer situação. Ele simplesmente atesta o fato quando ele diz que Deus nunca, se eu tenho Deus como pastor, Ele nunca vai faltar comigo. Ele, não é que as coisas não vão me faltar, porque naquele momento que Davi escreveu isso, provavelmente ele estava sem trono, sem casa, sem filho. Falta era o que Davi mais tinha. Mas ele tinha a plena convicção de que Deus estava com ele, que Deus não ia faltar com ele. E aí então, mesmo naquele momento de agonia, assim como o nosso Salvador naquela cruz, ele traça o prospecto da caminhada cristã. E vai dizer exatamente que o consolo não é o fato do versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, levem para junto as águas de descanso. É a certeza de que ele tem um pastor que eventualmente vai conduzi-lo para lá. Ele não estava lá naquele momento. Davi não estava no bem bom no palácio dele, ou estava num campo, passeando, jogando golfe, e disse, ó, pastos verdejantes aqui. Mas ele tem a plena convicção de que se Deus está com ele, não vai faltar com ele, ele vai me conduzir para pastos verdejantes. Ele vai acalmar a minha alma. Ele vai me conduzir pelas veredas da justiça. Assim como é ele também que vai me conduzir pelo vale da sombra da morte. O ponto de Davi não é o onde, nem o como, mas o com quem. Com quem é a nossa caminhada? E aí é exatamente isso que traz alegria, a perspectiva de saber que Davi ele tem um pastor, porque ele entende que Deus como pastor da vida dele vai estar com ele, conduzindo para um caminho de serenidade, vai estar acalmando ele quando necessidade, vai ser a justiça dele, e quando ele estiver em momento de agonia, quando ele estiver no vale da sombra da morte, aí você percebe até a diferença do Salmo 22. No Salmo 22, que você vê aquele homem desesperado, meu Deus, por que me abandonaste? Ele vai dizer exatamente o oposto, eu não vou ter medo de nada. Agora, por quê? Porque ele é confiante nele, no pastor, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E aqui, meus irmãos, bordão e cajado, eu já vi, como eu falei, a tentação de um pastor, de um pregador nesse texto, sempre é querer trazer coisa nova. E eu vi um pastor pregando nesse texto, que ele basicamente pregou num bordão e num cajado. Aí pense. Aí todo tipo de metáfora para o bordão e para o cajado você possa vir a ter, mas olhe bem o contexto. Eu já vi um pastor aplicando ao caso de disciplina, mas se você olhar bem aqui, veja que o bordão e o cajado, para o salmista, são instrumentos de defesa, de proteção, e era exatamente isso que ele era. Eram os instrumentos pelo qual aquele pastor afastava os lobos do caminho. Se viesse o perigo, era com aquele bordão e com aquele cajado que o pastor afastava, para poder meter a cacetada na cabeça deles. Vinha ele, tome. Primordialmente, aquele bordão não era para disciplinar as ovelhas, mas para afastar os malfeitores, afastar o perigo. Então, Davi, o pastor por excelência, ele é conhecido por isso, toda história de criança, você tem a minha idade aí, cresceu com o fanelógrafo, você viu lá Davi tocando harpa com um monte de ovelha na frente. Ele se coloca nesse texto no exato mesmo papel de Cristo na cruz. Ele poderia dizer, olha, eu sei o que é o papel, mas ele como pastor se coloca como ovelha. Eu sei quem me conduz, sei que eu não estou só. Não importa o que esteja acontecendo comigo, eu sei quem é que está comigo. E aí no versículo 5, ele acaba a metáfora do pastor. A metáfora do pastor vai do 1 ao 4. Aí no 5, ele vai falar assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Irmãos, pense num casamento, no seu casamento que seja, ou em qualquer casamento que você possa ter ido, tá bom? Se você imaginar um salão oval, se você imaginar a nossa igreja, por exemplo, como salão do seu casamento, provavelmente a mesa do noivo e da noiva era essa. Uma mesa de destaque, uma mesa que ficava na frente, que visualizava todo mundo. Certo? Aqui, Davi, ele agora usa uma metáfora de um banquete. Prepara-se uma mesa. Mas aonde? No pior lugar possível. Me prepara um banquete, mas na presença dos meus adversários. Ou seja, os meus inimigos todos vão olhar que o Senhor está fazendo um banquete para mim. E mais, unge minha cabeça com óleo. Aqui, apesar da ideia até apontar um pouco para um aspecto sacerdotal, eu acredito que aqui a ideia do óleo até bate, por exemplo, com Eclesiastes capítulo 9, que era um unguento para a cabeça, um frescor para a cabeça. Assim como o cálice transbordando dele, que era a ideia de sobrepujar mesmo. De ter aquilo em excesso. Ou seja, de que Davi estava tendo um banquete cheiroso, lindo e perfumado, com comida a fole, na presença de quem queria matá-lo. Na presença de quem queria matá-lo. E ele ali, tranquilo. Por quê? Porque é o Senhor que prepara o banquete. Ele mantém a ideia. Se o Senhor é meu pastor, os meus inimigos, eles vão me ver me deliciando nele. Em quem preparou um banquete? Em quem, em última análise, é o banquete que é Cristo. E aí ele termina o salmo, de uma forma até mais interessante possível. Porque ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Irmãos, especialmente em hebraico, a ideia aí de seguir, se, apesar da tradução estar certa, poderia colocar muito bem assim: bondade e misericórdia vão me perseguir. Como é que a bondade e a misericórdia perseguem uma pessoa? A gente não dá exatamente o conselho oposto? Rapaz, persiga a paz, persiga a bondade, seja misericordioso. Davi vai dizer exatamente o contrário: bondade e misericórdia vão me perseguir. Esses são os seus companheiros. Por quê? Porque eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. E só lembrando, meus irmãos, o agravante: Davi não viu o templo. Davi não viu o templo. Para ele, a casa do Senhor era uma tenda. Mas ele entende exatamente que ali, na presença do único e verdadeiro Deus, é onde o coração dele deseja estar. E a certeza de quem é que o acompanha: a bondade e a misericórdia revelada num Deus que jamais, jamais vai abandoná-lo. Irmãos, para mim, a aplicabilidade desse salmo são tantas, mas eu queria me focar apenas em duas. Tá? Exatamente porque nós somos preocupados no como, que nós nos esquecemos o com quem. Ou seja, quando uma pessoa chega para você e diz assim: fulaninho, eu quero almoçar com você. Aonde? Aí você pergunta, aí o fulaninho responde: lá no Coco Bambu. Meu amigo, você desmarca seu compromisso. Vamos, com certeza. E você vai lá e almoça no Coco Bambu com fulano. Mesmo fulano chega para você e diz assim: vamos almoçar? Vamos. Onde? Aí escolha o pior boteco de Teresina. que eu não vou nem nomear, porque eu tenho medo de ser injusto. Muitos merecem esse título. Nomei. Aí você vai dizer, mas rapaz, eu até queria conversar contigo, mas lá, não tem um cantinho mais arrumado para ir, não? E a gente se esquece exatamente do primordial. O importante é o onde ou com quem? Nós somos muito preocupados, por exemplo, em como vai ser o nosso futuro. Nós somos muito preocupados, por exemplo, como pais, como vai ser o futuro dos nossos filhos, e devemos nos preocupar com isso. Mas nós oramos com quem vai ser o futuro deles? Em todos os níveis do com quem, tanto com Deus, como pelo seu futuro cônjuge, por exemplo. O que esse salmo nos mostra, meus irmãos, é de que não importa a bonança, ou não importa a desgraça que possa estar acontecendo na nossa vida, se nós estamos com Deus, em Cristo, nós temos não apenas o bom pastor que nos conduz e que derrota todos os inimigos à nossa frente, como nós temos um Cristo como a ovelha que serve de molde até para aprendermos em como nós devemos sofrer. Para que entendemos que até sofrimento que porventura estejam diante de nós, eles podem ser, pode sim passar muito bem se nós temos Deus como nosso pastor. E é isso que Davi fica firme, não é o onde, não é o como, mas é o com quem ele está, com o pastor dele, que o conduz em todos os momentos da sua vida, quer bons, quer maus, quer no sofrimento, quer na bonança. Ele tem não apenas um Deus que jamais o abandona, mas que o protege, que destrói seus inimigos, que prepara para ele uma mesa na presença dos inimigos e que faz com que ele habite na casa dele perpetuamente. É aí onde eu acredito que o nosso Salvador encontrou paz. Carregando ele o peso do meu e do seu sofrimento que ele jamais deveria sofrer. Ele se colocou como ovelha, conduzida pelo pastor para os verdejantes pastos da eternidade. Mas ressuscitou para que um dia esses pastos fossem meus e seus. E aquela casa, nossa casa. E para que aqui, nessa vida, até exemplo de sofrimento possamos vir a ter. De um Cristo que sofreu. Meus irmãos, essa é a verdade que deve confortar os nossos corações. Não importa a situação que você tenha entrado aqui essa noite. Se você aplicar essa verdade que eu falei a tudo, você vai ver que ela encaixa. É a rodana perfeita. Quer você ter entrado aqui com um problema financeiro ou com muito dinheiro. Quer você ter entrado aqui com saúde ou com problema de saúde. Quer você ter entrado aqui grávida ou querendo engravidar. Quer você tenha passado por uma prova ou não. A pergunta não é o como, mas é o com quem você está passando tudo isso. Se com Deus, não importa o resultado. Não importa se você é grávida ou não, se você está solteira ou casada, você vai encontrar exatamente a satisfação na certeza de que você não está só. E muito mais do que isso, você vai estar muito bem defendida dos perigos da morte, do inferno, do diabo em pessoa. Porque você teve um Cristo que foi na sua frente como ovelha e um Deus que te conduz à eternidade por você. Você tem um guia atrás e à frente. Essa é a verdade desse salmo. De que jamais seremos embaraçados. De que não importa a situação. Nós temos um Deus que é conosco. E se você pergunta para mim, por que é tão difícil pregar esse salmo? Me perdoe as lágrimas. eu tentando ser coerente exatamente com esse sermão que eu acabei de pregar para vocês. Tá certo? Eu sempre olhava para esse salmo com essa perspectiva. Não foi uma coisa que eu li, eu aprendi. Toda vez que eu li esse salmo, era isso que eu acreditava. Desse jeito que eu acabei de pregar para vocês. E foi desse jeito que eu me despedi do meu pai. Foi com esse salmo. Não conseguia pensar em nenhum outro. Certo? Quando meu pai ainda acordado na UTI, foi com esse salmo que eu me despedi dele. Não disse tchau, pai. Eu li o Salmo 23 e preguei para ele do jeito que eu preguei aqui para vocês. Porque ele não estava só. Desde então, eu nunca mais falei com ele. Mas eu vou. Essa é a certeza desse salmo. É exatamente essa. De que não importa o como, não importa se num leito da UTI ou no alto da sua riqueza, se você não está com Deus, você está em péssima companhia, você está só, você está entregue a seus pecados, você está entregue às suas imundícias, você está entregue ao diabo, você está entregue a seus vícios. Mas se você está em Deus, você tem Cristo como ovelha e um Senhor que te protege da morte, do inferno, do pecado, que te livra de si mesmo e te dá um banquete para toda a eternidade. Por que nós desejamos ainda tantas outras coisas? Por que ter a verdade de que Cristo é o nosso bom pastor, que deu a vida por nós? Porque essa verdade não é suficiente. Que a verdade de Cristo como pastor possa ser a única verdade que nos acompanhe, para que a nossa caminhada cristã, essa segunda e última aplicação que eu quero dar, seja exatamente coerente, para que não importa se seu grito seja meu Deus, por que me abandonaste? Ou o grito da multidão seja no Salmo 24, levantai, ó portas das vossas cabeças. A nossa alegria, o nosso conforto é saber com quem estamos e para onde iremos para toda a eternidade. E de que nada nem ninguém pode defender, pode derrotar o bordão e o cajado do Pai. Aonde está a tua segurança e o teu conforto? Com quem você anda? Eu não sei com quem você entrou. Talvez só, talvez pessimamente acompanhado. O meu desejo e a minha oração é que você possa sair daqui como Davi, dizendo que você tem apenas um Senhor, que é o seu pastor, e que Ele não vai faltar com você em nenhuma situação. Quer o Brasil afunde a bancarrota ou suba para ser um país de primeiro mundo, se não estamos com Deus, não vale nada. Essa é a verdade simples, profunda, mas simples, desse salmo. E é que eu espero que assim seja a nossa caminhada cristã. Não perguntando como ela vai ser. Não perguntando aonde ela vai ser. Mas com quem? Com quem? Com quem você tem caminhado? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Porque o Senhor é o nosso pastor. Muito obrigado por isso. Porque o Senhor não nos envergonha. Porque o Senhor não nos abandona. Porque não há inimigo que não possa ser derrotado pelo Senhor. É por isso que quando nós andamos com o Senhor, ou desculpa, quando o Senhor anda conosco, não vamos temer a morte, porque o Senhor venceu com o teu bordão, não vamos temer o inferno, porque o Senhor derrotou com o teu cajado, não vamos temer o vale da sombra da morte, porque ele é apenas um período para chegarmos aos verdejantes pastos do Pai. Não vamos temer os nossos inimigos, porque eles serão envergonhados com a nossa bonança. Não vamos nos preocupar com o nosso dinheiro, com a nossa casa, porque a nossa habitação é a casa do Senhor. E obrigado, porque tudo isso Cristo cumpriu cabalmente, sendo ovelha. Aquele que diz com todas as letras que era o bom pastor, se tornou ovelha por nós. Para que pudéssemos ter exatamente o exemplo, a condução. Obrigado, Pai. Porque o Senhor protege tanto a nossa retaguarda como a nossa dianteira. Nos dando exemplo até para aprendermos a sofrer, a sofrermos sem reclamar, no nosso sofrimento temos satisfação em Ti, nas nossas angústias, não perguntamos o como, mas com quem, sabendo que o Senhor está conosco e que andou no vale da sombra da morte e que hoje, nos verdejantes campos celestes, nos prepara para receber no maior e mais importante de todos os banquetes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela singela verdade que o Senhor é o nosso pastor, que se aplica a tudo. Quer estejamos aqui bem, com saúde, quer estejamos sozinhos, quer com dinheiro, quer sem, quer casados, quer solteiros, quer com filhos ou sem filhos, quer com saúde, quer sem saúde. Se Deus está conosco, nós temos companhia até o último dia das nossas vidas e a promessa da vitória. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores disso, nem um pouco. Mas de graça e pela graça, o Senhor fez isso por nós. Que esse salmo, como eu quero acreditar, trouxe paz ao próprio Salvador, ao bom pastor das nossas almas, que ele também possa trazer paz a todos aqui presentes, a começar em mim. Em Cristo Jesus, nosso pastor e também a nossa ovelha, no nome de quem nós oramos. Amém.